As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
O alerta é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Esta sexta-feira vai ser notória a intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 110 km por hora, em particular na região centro, entre as 12 e as 21 horas. Trata-se da Depressão Helena, que coloca o Distrito de Santarém em alerta amarelo por causa do vento. No litoral, na costa ocidental, o alerta passa a vermelho, o nível mais grave por causa da agitação marítima. De acordo com o IPMA, vai registar-se a intensificação significativa do vento no litoral e nas terras altas, no litoral oeste de 75 km e de 85 km por hora a norte do Cabo Raso, e que irão atingir também a região da Grande Lisboa. No sábado e no domingo já se verificará menos intensidade do vento. Esta situação é também acompanhada pela descida das temperaturas. Assim, nesta sexta-feira está prevista uma descida de 4 a 6 graus no interior, norte e centro. No sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma descida de 2 a 4 graus, em especial da mínima, e no domingo também da mínima de 2 a 3 graus.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Já se encontra publicado o edital para a atribuição de espaços de venda para a Festa dos Tabuleiros de 2019, a realizar de 29 de junho a 8 de julho, e cujos mapas de zonas e as taxas e terrados podem ser consultados no site do município. O edital define a localização, natureza, número e tipo de bens comercializados nos espaços oficiais e não oficiais de venda na área da festa, nos termos propostos pela Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, conforme aquilo que está definido no Regulamento Municipal da Festa dos Tabuleiros, no uso do espaço público, da publicidade e da venda ambulante. São definidas 5 zonas oficiais para venda: Várzea Pequena, imediações do CTT, Pavilhão e Estádio Municipal, Ponte Nova, Alameda 1 de Março e ainda junto da Caixa de Crédito Agrícola, nas imediações da Mata Nacional dos Sete Montes. São também definidas 2 zonas não oficiais de venda, no caso a Rotunda Alves Redol e ainda nas imediações do restaurante Natão. As taxas a cobrar variam entre os 30 euros para espaços de venda de artesanato e os 3.500 euros para a venda de farturas. Os espaços de venda situam-se ao longo do trajeto que será feito pelo cortejo dos tabuleiros ou perto deste. O horário da venda ambulante decorre entre as 10 horas e as 2 da madrugada, de acordo com o regulamento. Os interessados devem apresentar a sua proposta, de acordo com o modelo de formulário disponibilizado pelo município, em envelope fechado a partir de 1 de fevereiro até às 17 horas do dia 15 de março de 2019, no gabinete de apoio à variação do município de Tomar, ou através do correio para a morada Praça da República 2300-550 Tomar, admitindo-se as propostas enviadas por correio com data de carimbo até 15 de março deste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no Médio Tejo, eixo 2, medidas de intervenção precoce, redução do abandono escolar e promoção do sucesso educativo, a Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Santa Iria, do Agrupamento de Escolas dos Templários, já tem uma sala do futuro. Este novo espaço foi inaugurado nesta quarta-feira, na presença do Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Miguel Pombeiro fez, na altura, o enquadramento do investimento realizado em Tomar, mas que está também a ser levado a cabo noutros concelhos da região.
No âmbito do financiamento deste investimento que aqui está, portanto, inclui-se naquilo que nós designamos de PEDIM, portanto, Plano Estratégico Intermunicipal na área da educação para os 13 municípios, que tem investimentos de diversa índole, seja na área do planeamento, seja na área do apoio específico ao sucesso educativo, seja do ensino experimental, seja a criação de uma própria rede intermunicipal. E, portanto, nesse âmbito há projetos que são definidos em conjunto de um diálogo entre o município e os respectivos agrupamentos, e portanto é nesse contexto que se considerou que para o território de Tomar era importante começar a fazer, a percorrer este caminho daquilo que é designado das salas de aulas do futuro, e portanto aqui está já uma primeira corporização desse trabalho.
A Presidenta da Câmara, Tomara Anabela Freitas, dava depois conta do empenho colocado por toda a comunidade na disponibilização de novas ferramentas de ensino aos alunos do concelho e referia também a coincidência desta inauguração ocorrer no mesmo dia em que foi publicado o diploma das novas competências a transferir para os municípios no domínio da educação.
Independentemente do que vier no diploma, estamos empenhados, como é o caso que estamos hoje aqui a inaugurar, estamos empenhados em dotar as nossas escolas, os nossos alunos, a nossa comunidade educativa, daquilo que são as ferramentas para que se possam constituir enquanto cidadãos, sendo que, para nós, a escola é um espaço de igualdade de oportunidades, de aquisição de ferramentas para vencer na sociedade. É mais do que uma aprendizagem dos currícula, mas sim um espaço de formação de cidadãos. E para isso temos que chegar às crianças. Quer dizer, eu não imagino, nem quero imaginar, sinceramente, o que é estar dentro de uma sala de aulas com 30 alunos. Quer dizer, quando estamos, se calhar, num método ainda igual àquele que era no meu tempo, em que já não os conseguimos cativar, e o desafiante que isto é para quem está a lecionar. E, portanto, este tipo de salas, penso eu, vem criar um espaço diferente onde se podem fazer várias aprendizagens e passar aquele que é o conhecimento.
No final, em declarações prestadas à ERTS, o diretor do Grupamento Escolas dos Templários referiu alguns dos objetivos dos equipamentos colocados à disposição dos alunos nesta sala do futuro.
A sala do futuro, como o próprio nome indica, apesar de ser um nome muito pomposo, significa que é uma sala que reúne condições a nível do equipamento que tem, as próprias mesas, como nós aqui vimos, que são mesas que não são fixas, tem umas rodas, as próprias cadeiras e todo o resto do equipamento que não está aqui à vista, mas está ali guardado. É um equipamento que vai tornar uma sala muito mais atraente e até atrativa para os alunos que a vão frequentar. Já agora também informar que, apesar de estar aqui sediada nesta escola básica do 2º e 3º ciclo de Santa Iria, é uma sala do futuro do agrupamento. Tinha que ser aqui nesta escola, porque é a escola que é a propriedade da Câmara Municipal, mas isto é para todo o agrupamento. Logicamente vamos ter que criar aqui todo um conjunto agora de condições para que possa ser frequentada não só pelos alunos aqui da própria escola, mas das outras escolas, da Gualdim Paz, da Jacob e das outras escolas do município. E vamos começar ainda por ter também formação para os próprios docentes. Por isso é que está aqui também a diretora do Centro de Formação, porque estava prevista decorrer no ano passado, só que a sala ainda não estava montada nem preparada. Agora já está preparada e vai haver formação. Mas é uma sala que vai abrir perspectivas de como o ensino que nós pretendemos no futuro não seja aquilo ensino que nós estamos habituados, não é? Meramente expositivo, uma sala que permite uma interatividade entre o aluno e todos os conteúdos que possam aqui ser ensinados e que é aquilo que os alunos pretendem. Não temos condições, como é lógico, de ter várias salas do futuro. Temos uma, estamos a dar o primeiro passo, mas ainda falta muito mais, como é lógico.
Uma ambulância dos bombeiros de Tomar, que seguia em missão de urgência para o Alvito, colidiu com um automóvel em plena rua de Coimbra. Aconteceu ao início da tarde desta quarta-feira, por aquilo que Hertz apurou. Pressupõe-se que na origem do aparatoso acidente possa ter estado a eventual decisão do condutor do veículo ligeiro, que vinha no sentido descendente do lado do Regimento de Infantaria 15, em cortar para a rua Dr. António Antunes da Silva, uma manobra proibida. Só mesmo os envolvidos, testemunhas e a Polícia de Segurança Pública é que podem confirmar o que de facto originou o violento embate. Refira-se que os acidentados, bombeiros incluídos, foram evacuados para o Hospital de Nossa Senhora da Graça por precaução. Perante este acidente, a corporação Nabantina fica assim reduzida a 2 veículos de socorro, o que irá aumentar as dificuldades na prestação de serviços à população.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de uma mulher com 24 anos de idade por estar na posse de droga, precisamente de 19 doses de haxixe. A jovem foi presente ao primeiro interrogatório judicial. Circulou a indicação de que esta operação teria ocorrido junto de uma das escolas da cidade de Tomar, mas fonte oficial da PSP garantiu à redação que a detenção foi feita fora de ambiente escolar. De resto, tem sido notória a preocupação das autoridades em impedir eventuais tentativas de traficar drogas junto dos estabelecimentos de ensino, não só pelo policiamento visível, mas também de elementos à paisana, um trabalho que tem dado frutos, uma vez que não há registro, dentro dos tempos mais recentes, para qualquer crime deste género, a envolver supostos traficantes e alunos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um erro na elaboração da Carta Administrativa Oficial de Portugal em 2001, que atribuiu à zona da Lameira à freguesia do Castelo, está a originar protestos da população com o arranque das placas toponímicas por causa da posse da localidade de Lameira, concelho da Sertã, uma situação que levou Joaquim Santos, o Presidente da Junta do Carvalhal, em setembro do ano passado, a avançar com uma ação judicial no Tribunal Administrativo, mas que até à data não produziu efeitos. Em declarações à redação, o autarca aborda o processo, que parece assim não ter qualquer solução à vista.
Está uma questão de 104 hectares, mais não sei quantas pessoas, se há umas 30 e tal, não sei, pronto, agora também não tenho bem certeza. Aqui, pronto, que a extrema da freguesia passava num certo sítio e com as novas, pronto, com os novos mapas da CAOP de 2001 para cá, houve uma alteração. Pronto, uma alteração, e como sabe, todos os anos saem novos mapas porque existem erros. E pronto, e só que não foi o que aconteceu entre nós e o Castelo, porque nós estamos registros, pessoas, temos 72 documentos entregues que estão em tribunal, estão no Tribunal Administrativo. Estão 72 documentos que lá temos, pronto, é desde nascimentos, pessoas, pelo menos uma pessoa que nasceu lá, ou duas, e as pessoas que vêm à catequese, vêm a frequentar uma missa, os terrenos em questão, essa parte em questão dos terrenos, pronto, está dentro do nosso território, que diz, por exemplo, Lameira, Freguesia do Carvalhal, e há alguma parte, uma pequena, pronto, mas a questão mais é Lameira, Freguesia do Carvalhal, isso existe, pronto, nos nossos registros. E não, pronto, não, acho que não tem nada que perder, será a Freguesia do Castelo, não é? Os tribunais vão dizer alguma coisa, pronto.
Esta é uma situação que tem desagradado muito à população, que inclusive tem tomado posição, arrancando nomeadamente as placas identificativas.
Sim,
não?
Mas isso foi a população. Nós, junta da freguesia, não intervimos, não fizemos nenhuma intervenção sobre isso. No domingo fizemos uma ação de esclarecimento à população, dizer como é que estava a situação da freguesia. E pronto, entretanto, depois fizemos o esclarecimento, cada um foi para as suas vidas. Eu também à tarde, até por acaso, estive ausente da freguesia, estive em Torlescal, estive lá num evento, e depois, quando foi para as 4h, há volta das 5 horas, já não me recordo a hora, pronto, estava perto das 5 horas, ligaram-me que pedi receber as placas, as chapas da Topolina ali na junta da freguesia, depois entregaram ao município. Que a população que tinha de arrancar, pronto. Mas eu não tenho conhecimento de nada. Pronto.
Após a implementação ao longo dos últimos 5 anos dos programas de contratos locais de desenvolvimento social, o CLDS+, e o CLDS 3G, o Executivo Camarário de Vila de Rei aprovou por unanimidade na sua reunião de 18 de janeiro a candidatura de Vila de Rei ao programa CLDS 4G, que contempla a continuidade no concelho do programa nos próximos 3 anos. No território vilarregense, o CLDS 4G vai desenvolver 2 eixos diferentes relacionados com a intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil e promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa, com um montante de financiamento de 360 mil euros para 36 meses de intervenção. A entidade coordenadora local do CLDS 4G será a Pinhão Maior, que passará a coordenar e trabalhar em rede com os diferentes gabinetes da CLDS dos concelhos da sua área de abrangência. O CLDS de Vila de Rei apostará na continuidade dos seus projetos, mantendo a sua equipa de profissionais em função. No mesmo sentido, o Gabinete de Inserção Profissional do município de Vila de Rei viu também a sua atividade ser prolongada para os próximos 3 anos, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, continuando a desenvolver numa lógica de proximidade atividades potenciadoras de uma inserção mais rápida e mais sustentada dos desempregados no mercado de trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorrem desde esta quarta-feira os preparativos e montagens para a 20ª Feira de São Brás, 10ª Mostra da Tigelada, que terá lugar neste domingo, 3 de fevereiro, em Ferreira do Zêzere. O evento, promovido pela Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, conta uma vez mais com um programa dedicado à etnografia e mostra réplica do início do século XX, a parte com a Mostra de Tigelada, que vai assim para a sua 10ª edição. Este evento é, pois, uma recriação das feiras dos anos 30. Os participantes trajados à época mostram alguns objetos e tradições do antigamente. Durante todo o dia, podem ainda desfrutar da atuação dos ranchos folclóricos do concelho, teatro de rua, exposições e mostra de artesanato e velharias, gastronomia e muita animação. Inserido na 20ª Feira de Mostra e Mostra de São Brás, a Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere realiza este ano também o primeiro passeio Gincana de Bicicletas Antigas. Será atribuído um prémio à bicicleta que se enquadra dentro do tema da feira, tendo em conta a antiguidade, melhor restauro e traje do participante. Pedro Alberto, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, dá conta desta realização que tem organização da Junta e o apoio do município de Ferreira e que se realiza há 20 anos.
Iremos fazer 20 anos de feira e mostra de São Brás e 10 de mostra da Tigelada. Portanto, estamos a agendar umas pequenas novidades. Sabemos que o nosso recinto é limitado, portanto, é este espaço da Praça Pública de Ferreira do Zêzere. A nível de espaço não podemos alterar muito, portanto, iria realmente alterar o histórico desta feira. Mas, portanto, a nível da animação temos sempre novidades e essas eu vou guardá-las para o dia 3, para que tenhamos o maior número de visitantes possível, caso o São Pedro e o São Brás nos ajudem, porque esta feira tem um contra, que é a data. Mas pronto, este ano, 2019, vai calhar mesmo no dia do São Brás, portanto, que é dia 3, que é o padroeiro da feira. Esperamos que ele pense e nos ajude também nesse dia. Mas irá haver novidades, sem dúvida que irá haver novidades nestes 15 anos de feira e 10 de mostra de Tigelada. Pronto, vamos mesmo aguardar, porque tínhamos cá visitantes para ver e desfrutar este dia único de recuarmos nos anos 30. Portanto, iremos ter a parte das velharias, do artesanato e os próprios artesãos do nosso concelho que estarão a elaborar no momento da feira. Iremos ter, pronto, teatro de rua, também alusivo à época. Iremos ter sempre um grupo de concertinas que é típico daquela altura, ou os acordeões. Iremos ter os nossos ranchos, também do concelho, portanto, tem sempre uma atuação de um dos ranchos do nosso concelho. E pronto, recuando nos anos 30, naquela altura não haveria luz publicamente com os grupos, portanto, irá ser tudo sem som, portanto, é precisamente reviver os anos 30. Iremos ter a animação, portanto, além do teatro, como já referi, iremos ter os jogos tradicionais também, para envolver a população, pronto, e claro, no meio da desladazinha, para quem quiser provar, e há sempre aquela associação que tem a petinga frita, a petinga albardada, a azeitona, como se temperava na época, mais umas patinistas de bacalhau, pronto, um vinho da região. Há sempre um bocadinho de complemento, além da parte cultural, artística, temos a parte também, digamos, uma pequena parte da gastronomia, onde depois vem a rainha, que é a nossa Tigelada de Ferreira do Zêzere.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Estamos a terminar o mês de janeiro e foi muito frio, como habitualmente, e segue-se fevereiro, que sendo mais pequeno será também temperaturas muito baixas, como é suposto ser. O povo lembra que fevereiro quente traz o diabo no ventre, por isso não o queremos quente. Ora, com condições atmosféricas extremas, e em especial em tempo frio, apercebemos melhor de quanto o nosso país está longe de ser um lugar feliz e justo para a maioria das pessoas e animais que o habitam. Os fogos e o abandono dos cultivos das terras pouco deixam de comer aos animais. Ainda esta semana me cruzei, a meio da manhã, com uma raposa em plena estrada nacional, junto às casas de habitação, à procura de comida. Os cães e os gatos vadios andam tão bem magros e famintos, e a natureza que tudo cuida, nesta época, é madrasta. Observo também com tristeza como as pessoas continuam a ter os seus cães acorrentados, sem qualquer condições, à porta das suas casas e terrenos, e pergunto muitas vezes para que querem os seus cães se os tratam com tão pouca humanidade. Os pobres seres olham-nos com sofrimento no meio das poças de lama, onde vivem a sua tristeza de cativos, e eu penso, como é possível aos donos dormirem nas suas camas quentes, sabendo que o seu animal está lá fora, sem sequer ter um cobertor velho ou um cartão para se enroscar à noite. Neste tempo frio, os seres mais vulneráveis, os animais e os humanos também, os doentes, os idosos, as crianças, são quem mais sofre. As casas dos pobres e muitas das escolas do nosso país não estão preparadas para o frio. Mesmo em casa de quem trabalha, e que pelo menos não passa fome, não há muitas vezes dinheiro para pagar os custos acrescidos de eletricidade ou gás para o aquecimento, nem para comprar roupa e sapatos adequados ao frio. Os últimos censos em Portugal, de 2017, registaram 45.563 idosos sozinhos e ou isolados, mesmo números que não têm parado de aumentar todos os anos. Quase metade desses idosos vivem sozinhos e mais de 5 mil estão mesmo entregues à sua sorte em locais muito isolados, sem ninguém que lhes valha em caso de aflição. Não conheço os números do nosso concelho, mas se virmos os números do Distrito de Santarém, veremos que os 2.126 registados estão até levemente acima da média nacional. Provavelmente o nosso concelho não será exceção. Esses homens e mulheres que nos deram a vida e cuidam de nós, e cuidaram de nós enquanto precisamos, que produziram a riqueza do seu país, estão agora esquecidos e muitos com formas miseráveis a viverem com o mínimo das condições. Na sua pobreza envergonhada, isolam-se dos vizinhos e aqueles a quem ainda os familiares telefonam no Natal, eles mentem dizendo que estão bem ou reagem com brusquidão, o que leva os familiares a dizer que eles não querem ser ajudados. Entendo e vivo muito bem, sei muito bem as dificuldades de levar a vida para a frente quando é preciso apoiarmos os filhos e os pais ao mesmo tempo. E ainda é pior quando a vida nos leva para longe. E é por isso que eu considero que esta responsabilidade social deve caber ao Estado. Luto pela melhoria das condições sociais do nosso país, na política da segurança social, da saúde, da habitação e noutras áreas essenciais para a população. Pois só com a melhoria das condições de vida, condições gerais de vida dos trabalhadores, se pode mudar tão bem este estado de coisas. Como disse, esta é uma questão de Estado, mas o Estado somos nós.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.